Olá, pessoal. Bom dia. A aula de hoje é sobre realismo ofensivo em relações internacionais, do livro do John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, né? A Tragédia da Política das Grandes Potências, um livro que não foi traduzido para o português, infelizmente, já deveria ter sido traduzido, foi publicado em 2001, e é um livro responsável pela renovação do pensamento neorrealista estrutural em relações internacionais. E é um autor ainda vivo e muito atuante no tema, muito atuante sobre as discussões sobre guerra. É o principal autor realista vivo hoje no mundo, professor da Universidade de Chicago. Eu aqui em Yale trabalho com o professor Nuno Monteiro, que foi orientando do Mearsheimer. O professor Nuno Monteiro é um realista, né? Eu não. No caminho muito nos estudos realistas, mas o ex-professor Nuno Monteiro realista foi orientando do Mearsheimer, e sempre fala o quão importante é o pensamento do Mearsheimer, tanto para ele como para a área de relações internacionais. No entanto, é um autor muito polêmico, com uma visão bastante dura, muito pró-americana, em certo sentido, das relações internacionais, e mesmo assim nós temos que estudá-lo. É um autor importante, né? Eu vou compartilhar a tela, né? Que aqui está, para a gente começar a discutir o John Mearsheimer. Opa, estou já no último slide aqui, que eu estava revisando os slides. Bom, o Mearsheimer aqui, dentro dessa tradição do pensamento teórico realista, que a gente já falou de uma vez, né? Começa lá em Tucídides, história da guerra do Peloponeso. Agora, algumas pessoas estão revisando a história do realismo, o pensamento realismo, e estão inserindo o Sun Tzu da China também como um dos precursores do pensamento realista no mundo, né? Não apenas no Ocidente, né? Mas depois Hobbes, Maquiavel, Edward Carr, que vocês devem ter visto em Teoria 1. Morgenthau, que vocês devem ter visto em Teoria 1, Kenneth Waltz, que a gente viu na aula passada, os dois livros dele e o livro do Mearsheimer, né? Esse é chamado o neorrealismo, né? E é o que eu falei, que é essa ideia da renovação do realismo estrutural, né? E qual que é, assim, por que que um é chamado defensivo e outro é chamado ofensivo? Por que que o Waltz é chamado realismo defensivo e o Mearsheimer é chamado realismo ofensivo? Essa diferença reside basicamente na visão teórica que cada um dos dois tem em relação ao comportamento das potências, das grandes potências. Ao passo que o trabalho do Waltz é um trabalho que que vocês devem ter lido no texto, a gente viu na aula, ele só fala sobre unidades, 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 quando ele se refere aos estados, e aí ele fala sobre as unidades que têm mais capacidade. Aqui não fica muito. É uma teoria que envolve uma explicação do comportamento de todos os estados do sistema internacional, ainda que o foco seja as grandes potências. Aqui no trabalho do Mearsheimer, o foco são as grandes potências, especificamente, né? Que são basicamente cinco ou seis grandes potências ao longo da história, né? O livro é um livro que usa muitos exemplos históricos de uma maneira muito complicada, altamente polêmica. A gente pode discutir isso, na nossa conversa, na aula de quinta ou sexta-feira. Mas é um estudo, portanto, focado nessas cinco potências e como elas agem no sistema internacional e por que elas entram em guerra e por que elas estão numa constante luta pela segurança. Se elas não estão em guerra direta uma contra a outra, essas potências estão sistematicamente pensando na expansão do seu poder e na segurança. Então ele é defensivo e ofensivo, é defensivo o Waltz e ofensivo o Mearsheimer, porque para o Waltz, como a gente viu na passada, e esse é o ponto fundamental, as potências ou as unidades, elas precisam sobreviver. Então elas fazem de tudo para sobreviver, com uma ideia de defesa. Por isso é chamado realismo defensivo. Ao passo que toda a explicação do Mearsheimer, que a gente vai ver aqui, é o contrário. É que as potências, né, elas querem expandir poder, elas são agressivas, né? Elas sistematicamente querem mais e mais poder internacional. Elas nunca existem. Elas até podem se tornar satisfeitas com as posições delas no sistema, né? Que chama, elas podem se tornar potências status quo, mas elas só vão atingir esse objetivo quando elas se tornarem hegemônicas. Tem uma dificuldade, que elas raramente se tornam hegemônicas, como a gente vai ver, mas elas estão sempre buscando o aumento de poder, né? E a gente vai discutir um pouco as razões disso, né? Então, enquanto para o Waltz os estados tentam manter o status quo, né, que é os estados defensivos, querem sempre sobreviver, para o Mearsheimer, as grandes potências buscam estabelecer algum tipo de hegemonia. E aí a frase do Brooks, que é um texto muito bom, que compara os dois realismos, né, que é assim, a principal diferença entre o realismo defensivo e ofensivo, né, ela se resume ao seguinte: se os estados são condicionados pela mera possibilidade do conflito, ou se os estados tomam decisões tendo como base a probabilidade da agressão. Isso é uma grande diferença, né? Se os estados do sistema internacionais, eles estão sempre pensando na possibilidade, bom, é possível que uma guerra ocorra, então eu vou me armar de alguma maneira para me proteger. É uma coisa. Outra coisa de um grau qualitativo maior é se os estados tomam decisões com a probabilidade de agressão, assim. Quão provável é eu sofrer uma agressão? Quão provável é o Brasil sofrer uma agressão de uma potência estrangeira ou de uma potência ou de um país da sua região, né? É pouco provável que um país da sua região ataque o Brasil. É um pouco mais provável, embora seja, de modo geral, pouco provável, que uma potência extra-regional ataque o Brasil ou desestabilize o Brasil, né? Isso é diferente de dizer que o Brasil se prepara para possibilidades de guerra. Então, se você é um país pequeno dentro da visão se você é uma grande potência, você está a explicação do Waltz não é satisfatória, né? É uma teoria que o Mearsheimer entende como importante, mas ele encontra na teoria do Waltz algumas falhas, e essa é uma falha importante, que é essa diferença entre possibilidade e probabilidade de possibilidade de guerra e probabilidade de agressão. Então, para vocês verem que são dois autores dentro da mesma teoria, que é o realismo, que tem as mesmas premissas, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas eles criam conceitos diferentes a partir das mesmas premissas, né? Então eles têm uma diferença qualitativa, não é importante, dentro da mesma teoria, né? Então, por exemplo, quais são esses mesmos pressupostos ou premissas entre o Mearsheimer e o Waltz? São as mesmas, né? Que existe um sistema internacional anárquico, não tem nenhum poder acima do sistema internacional, né? Há uma incerteza sobre as intenções dos rivais, que é a ideia de ganhos relativos, ou seja, toda vez que um outro ator aumenta de poder, significa necessariamente uma perda para mim, né? Então, esse é só um exemplo pequeno. Essa semana eu fico acompanhando blogs militares do Brasil, tal, que eles estão dizendo, que os militares, os que estão no ativo, estão fora, ficam conversando, né? E a grande indignação dos militares brasileiros é aceitar que os governos do Brasil deixaram com que o Brasil tivesse menos armas que a Venezuela. A Venezuela fez um investimento muito grande em armamentos no governo Chávez, principalmente na Força Aérea Venezuelana e nas baterias antiaéreas da Venezuela. Hoje, uma parte decisiva da guerra é defesa antiaérea, porque como a arma mais poderosa que você tem nessas guerras que a gente vê sistematicamente é a Força Aérea, é a que define, estrutura a guerra se vai acontecer de uma forma ou de outra à luz de quem tem supremacia aérea, né? As várias guerras que Israel se moveu, as várias guerras agora que aconteceram no Oriente Médio, sempre uma discussão sobre supremacia aérea. E para você impedir alguém ter supremacia aérea, você precisa ter defesa antiaérea, que são mísseis, foguetes e tudo mais, que derrubam os aviões que vão te atacar. E a Venezuela é muito superior ao Brasil, né, em ambos os casos, porque fez um investimento. O Brasil vem tentando agora, com os novos caças aí, dar uma equilibrada na questão dos caças, mas a defesa antiaérea venezuelana de longe, a melhor da América do Sul. Então, a indignação dos militares brasileiros em relação a isso, e se eles ficam pressionando o governo para aumentar a defesa antiaérea brasileira. A noção deles e a noção dessas pessoas é que você. O ganho de poder da Venezuela, que é você, ela ter investido nesses armamentos, é necessariamente uma ameaça ao Brasil. Essa é uma questão de percepção, e tem isso que é o ganho relativo. Então, se a Venezuela, antes do Chávez, não tinha essas armas, a Venezuela não podia ou não podia ser um rival brasileiro, estratégico, tudo bem. Na hora que a Venezuela adquire essas armas, na percepção desses militares, muito influenciados por essa noção de ganhos relativos, isso significa uma derrota para o Brasil, uma perda para o Brasil. Então, eles têm que correr atrás, pressionar o governo para aumentar o orçamento, para comprar mais armas e tudo mais. É difícil nessa questão na questão da Força Aérea, quando os caças brasileiros chegarem, tudo bem. Mas na defesa antiaérea, dada o grau de investimento que a Venezuela fez nos últimos anos, é muito difícil. O Brasil tem que gastar muito dinheiro, né? Tem que se armar muito bem, para conseguir isso dificilmente será aceito pela sociedade brasileira, mesmo com um governo militarizado como que a gente tem agora, né? Então essa é uma ideia de ganhos relativos bem simples que eu passei a vocês agora, já falei sobre isso, que é, quer dizer, é assim que o Mersheimer e o Otto pensam que entendem, é um pressuposto, é uma premissa, né? A ideia de que todo mundo sabe que não é sempre assim, não é toda hora e não são todos os atores que pensam assim, mas isso não importa. O que importa é que eles estão tentando fazer uma teoria explicativa, então eles estão tentando reduzir ao máximo a complexidade do ambiente para criar uma lei geral que explica a maioria dos comportamentos, né? O terceiro, os estados são atores racionais, que sempre buscam as melhores estratégias possíveis numa relação de custos e benefícios. Volta aquela discussão que eu já falei para vocês, quer dizer, é a extrapolação da ideia da racionalidade do indivíduo para a racionalidade do Estado. O Estado age como se fosse um indivíduo, né? Recebe as informações, tem uma relação entre meios e fins, as armas que tem, o objetivo que quer, e age tendo em vista essa relação. E a ideia de autoajuda, que é o quarto premissa, ou seja, os Estados têm apenas a si mesmo com quem contar, eles não conseguem contar com outros, podem fazer alianças, podem fazer a OTAN, podem fazer Pacto de Varsóvia, podem fazer Unasul, mas no fim e ao cabo, isso aí são só alguns adicionais importantes, mas não decisivos na hora da guerra. O que importa mesmo é o Estado ter as armas, né? E aí tem uma diferença que é a definição de poder, né, para o Mersheimer, é, né, um pouco diferente, né? Para o poder, para o Waltz, é pouco elaborado nesse sentido, é ter capacidade militar, ponto. Para o Mersheimer, ele vai mais a fundo no que é isso, né? Então, para ele, poder é a capacidade material, e aí nesse sentido é parecido com o Waltz, mas é a soma da capacidade material com a capacidade latente, né? O poder militar e territorial é o central. Então, assim, capacidade que um Estado tem em manter e adquirir territórios. Então, essa é o poder militar mais fundamental. E se você observar nas guerras dos últimos 20 anos, assim, quem são os países que têm uma enorme capacidade no poder militar nesse sentido, que é invadir um país estrangeiro, transferir suas tropas para esse outro país e tomar o território? Só os Estados Unidos e a Rússia, que tem mais recentemente voltou a fazer isso, agora com o problema da Ucrânia, e o que se discute agora e na Síria, né? E os Estados Unidos, o Iraque é o exemplo maior disso, é um país que faz duas megas invasões, 91 e 2003, duas mega invasões militares, Força Aérea, Marinha, e depois manda milhares de soldados para lá, a mesma coisa que fizeram no Afeganistão. Então, esse é o poder militar central, né? Esse é o mais importante. Mas isso não é fundamental, ele não é, desculpa, ele não é suficiente, né? Existem dois poderes, que é o poder naval e o poder aéreo, que são importantíssimos, que para o eles apoiam a necessidade do poder militar em manter a conquista, né, ou adquirir territórios, mas são eles que fazem o poder se expandir. O poder sai de apenas ser um poder territorial para um poder extraterritorial, fora do país para o qual ele... Você precisa transportar as tropas, você precisa proteger essas tropas que foram transportadas. Então, você precisa de um material humano e um material militar que faz essa proteção, né? Esse é o sonho dos militares brasileiros, por exemplo, da Marinha Brasileira no Atlântico Sul, que é a capacidade de projetar poder. A Marinha Brasileira, ela tem um sonho de ser aquilo que eles chamam de Marinha Azul, né? Que é uma marinha capaz de projetar poder para fora da sua região, mas ela não é isso, ela é uma mistura de marinha azul com marinha verde, né? Que é verde, é que você é a marinha que consegue proteger a sua costa, né? Para fazer uma projeção disso, você precisa de vários meios submarinos, vários tipos de navios, vários tipos de submarinos, navios de apoio, né? Como navio transporte, navio que ajuda em questões humanitárias, navio porta-helicóptero, e assim vai, né? E no fim você teria que ter, teoricamente, um porta-aviões, que é a força mais visível de projeção que você pode ter, mas o Brasil teve, ainda está lá o nosso porta-aviões, mas ele está parado, ele vai ser desmontado inteirinho. O Brasil tem um porta-helicópteros, que é alguma coisa, são poucos países do mundo que têm. Mas o Brasil não tem essa capacidade de projeção de poder. São poucos os países que têm, depende muito da Marinha, mais até do que a aeronáutica. Você precisa desse poder. E aí o Mersheimer discute essas questões, né? Mas tem um ponto importante, que é a ideia do poder latente, que aí o Brasil está um pouco mais bem classificado, que é a ideia de a capacidade de determinado país de transformar ativos que ele tem, população, riqueza e tecnologia, em poder militar, que é transformar uma máquina de produção econômica em uma máquina de produção militar. Né? Pensando aqui nas guerras de padrão da Segunda Guerra Mundial, que são guerras totais, né, que você envolve a sociedade toda para produzir, mas não apenas isso. Então você tem países que têm uma força militar relativamente menor do que o seu potencial. Né? No caso, por os mais óbvios, são a Alemanha e o Japão. O Japão tem mudado nos últimos anos, tem se tornado uma potência militar mais forte, mas o Japão é muito limitado pelo tratado internacional que firmou com os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que limita as forças militares japonesas muito ainda. E toda vez que o Japão precisa aumentar o seu poder militar, ele precisa pedir autorização para os Estados Unidos. Que ele precisa. É muito fácil, é relativamente fácil para o Japão produzir porta-aviões. É lembrar que, historicamente, o país que mais produziu porta-aviões no mundo foi os Estados Unidos, e o segundo que mais produziu foi o Japão. Né? Não sei quantos porta-aviões japoneses foram fundados na Segunda Guerra Mundial. Depois, o Japão nunca mais teve porta-aviões. Né? Então, assim, não só porta-aviões, mas destroyers, fragatas, corvetas e submarinos. O Japão tem tecnologia, exporta tecnologia, tem capacidade humana para fazer isso. Mas não faz ou faz muito menos do que poderia. Agora, com a ameaça da China, o Japão tem aumentado isso, mas sempre numa relação com os Estados Unidos. Essa é a ideia do poder latente. Quando você pega a Mitsubishi, que fabrica carro, e ela fabrica avião. Se você pegar a Força Aérea Japonesa lá, o Japão usa aviões americanos. Só que ele nunca vai lá, o Japão não vai lá e compra o F-16, que é o caça americano mais vendido do mundo. Ele vai lá e a Mitsubishi vai lá e compra o desenho do caça-16. Aí você olha lá a sequência de caças do Japão, é F-16/Mitsubishi, que foram fabricados. Uma parte relevante no Japão. Então, se o Japão entrar uma guerra total com a China, o Japão tem como se transformar a sua indústria em algo em uma indústria de produção militar. O Brasil teve mais isso no passado, como o Brasil ter se desindustrializando, perdendo tecnologia nos últimos 30 anos. O poder latente brasileiro também está caindo consequentemente, porque a ideia é que são tecnologias duais, que você muda de um lado para o outro. Né? Uma hora ela é civil, outra hora ele vai virar militar. Então, esse é um pouco. Não basta olhar para as armas realmente existentes e que estão na posse dos governos de plantão. É sempre importante olhar essa capacidade latente que o país tem de transformar seus ativos em guerra. Então, aí, no caso da América do Sul, em particular, aí fica muito mais. Ainda que haja a Venezuela tenha mais meios de defesa aérea e força aérea que o Brasil hoje. Se for uma guerra rápida, uma guerra curta, uma guerra por algum problema de fronteira e tal, a Venezuela tem bem mais chances de ganhar do que o Brasil. Mas o fato de que se for uma guerra de longa duração, né, o Brasil tem bem mais meios de ganhar do que a Venezuela, porque o Brasil tem muito mais capacidade humana e econômica de produzir uma máquina de guerra do que a Venezuela. Né? Até porque o Brasil pode até fazer. O Brasil tem, ainda que nesse governo seja um pouco diferente, o Brasil tem uma rede diplomática de contato internacional muito mais densa, muito mais importante que a Venezuela. Ainda que a Venezuela seja hoje muito dependente da China e da Rússia, que são um grande fornecedor. No caso das armas, todas as armas da Venezuela são armas russas, e há armas russas de última geração. Não é a melhor arma russa, porque essas russas não passam, mas são as segundas e as terceiras melhores armas russas, as mesmas que os sírios têm. Que Damasco tem agora na guerra da Síria, entendeu? Que estão lá tentando derrubar avião de Israel, os americanos, mais apanho do que ganho, porque Israel está sempre um passo à frente, de modo geral, mas é um problema para o Brasil. Mas o Brasil tem 212 milhões de habitantes, a nona, oitava ou nona economia do mundo. Tem vários contratos que pode fazer, para ter uma capacidade financeira de comprar novas armas e novos equipamentos, se for necessário, muito maior. Né? Mas a ideia geral aqui, então, é que ele destrincha essas definições de poder aqui em relação ao Altos para pensar a ideia da maximização do poder. E essa, como eu voltei a falar, a ideia de que maximizar o poder é a melhor maneira de sobreviver. Então, os estados têm que estar sempre atentos para. E quando ele fala poder, a gente está falando sobre essas variáveis aqui, que é poder. Militaria, poder territorial, terrestre, que é ter um grande exército, bem treinado. Nesse ponto, o exército brasileiro na região está muito à frente de todos os demais. É um exército muito treinado, faz constantemente treinamentos, gasta uma fábula desses treinamentos. Mesmo quando não tem os melhores meios, as melhores tecnologias, o exército brasileiro treina bastante, a Força Aérea também, a Marinha menos, porque a Marinha é muito mais caro para treinar, né? O orçamento da Marinha brasileira é relativamente baixo. A gente tem um corpo de fuzileiros navais que é pequeno, devia ser muito maior do que é. uma tropa de elite, né, da Força da Marinha Brasileira, mas é um pouco, você tem uma força militar bem treinada e os meios navais e aéreos para poder fazer a guerra, né? Nos últimos 20 anos, o Brasil mudou bastante. Qualitativamente, melhorou muito seus armamentos, muito, muito. Assim, perto do que era o Brasil nos anos 90, 95, 98, o que é hoje, 2020. O Brasil é muito melhor. Fez a Estratégia Nacional de Defesa, que tenta reconstruir a indústria brasileira de defesa, mas ainda comparado às grandes indústrias de defesa do mundo, ainda está muito atrás. A ideia aqui é que você precisa, então, maximizar todos esses vetores de poder. E qual que é o papel das grandes potências, né? Então, as grandes potências tentam sempre maximizar seu poder. As grandes potências não possuem necessariamente um apetite infinito por poder, mas a busca de uma segurança nacional sempre incerta leva a um acúmulo incessante de poder por elas, né? Então, se para os realistas defensivos como Waltz, a estrutura internacional dá poucos incentivos aos Estados para acumular poder adicional, ou seja, para o Waltz, a estrutura do sistema internacional, aquele esqueleto que eu falei da outra aula, né? Aquela manta de metal, assim, em que todos os estados estão lá dentro, um competindo com o outro. Ele dá poucos incentivos para acúmulo de poder adicional, ou seja, na hora que o estado vê que ele não vai ser, que ele está garantido a sobrevivência, ele não precisa dar um passo além, investir mais. Para o Mearsheimer, as grandes potências, que são as cinco, seis maiores, que você tem no sistema, duas ou três, dependendo do período histórico, né, elas raramente conseguem observar esse ponto de equilíbrio, esse ponto de estou bem é suficiente, né? Elas estão sempre numa competição porque é um erro, elas têm sistematicamente se comparando às demais, e isso força muito o sistema de produção de armas, o sistema de produção de defesa para aumentar as suas capacidades, né? Um exemplo claro hoje, dentro de uma explicação do Mearsheimer, seria a China e o seu enorme investimento. Ela está dobrando. Já os Estados Unidos gastam cerca de 600 bilhões, 650 bilhões de dólares com defesa. No início dos anos 90, a China gastava como a Rússia, que era 50, 70 bilhões versus 600 bilhões. Essa era a diferença da Rússia, que era a segunda potência, para os Estados Unidos. E hoje a China já está gastando entre 200 e 300 bilhões de dólares, o que é quase a metade do orçamento americano, né? Como o PIB chinês está chegando perto do PIB americano, já passou o PIB americano em poder de paridade de compra e ainda está em uns 4 trilhões atrás de dólares, atrás do PIB americano em poder, em capacidade nominal, e essa tendência está se fortalecendo, né? A pandemia até fortaleceu mais, a China continua a crescer, os Estados Unidos entrou num buraco aqui. A capacidade que a China tem de continuar investindo é muito maior, né? Então isso acende um enorme alerta, uma luz amarela para luz vermelha aqui nos Estados Unidos. A questão é quando que a China vai cruzar essa linha, né, de ter um poder. Agora, essa semana, aqui nos Estados Unidos, no New York Times, Washington Post, todos os jornais reproduziram um report do Pentágono dizendo que a marinha chinesa é maior que a marinha americana. Maior significa o um maior número de navios, né? Ser maior não significa ser maior, mais poderosa, né? Porque aí depende muito da qualidade desses navios, os mísseis que esses navios têm e tal. Mas já é um indicativo que eles estão chegando perto. Então, a maior marinha do mundo hoje não é a Marinha dos Estados Unidos, que é a maior marinha do mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A maior marinha hoje do mundo em número de submarinos. Acho que submarinos a Rússia ainda está na frente, mas o número de submarinos, o número de barcos é a chinesa. A questão é como é que a Rússia não percebe isso como ameaça, porque a Rússia tem uma fronteira enorme com a China, né? Esse é um ponto muito interessante do sistema, é algo muito negativo para os Estados Unidos. O que é, então, a busca da hegemonia, que eu falei no início, né? Então, o objetivo máximo das grandes potências era ser hegemônica, né? Como a melhor forma de sobreviver. Ou seja, quando não tiver nenhum poder perto de mim, que eu estou muito acima dos outros, aí eu sim realmente estou garantido de que eu vou sobreviver, de que eu sou. Eu que tomo as decisões e que não vou sofrer nenhum tipo de ameaça, né? O problema pro Mearsheimer, que a gente vai ver, é que essa hegemonia global, ela é impossível de se acontecer. Ela é impossível por duas razões fundamentais. Primeiro é supersticamento, que a gente vai discutir um pouco mais, ou seja, você gasta demais em armas militares e você aumenta as suas responsabilidades internacionais na questão de segurança, você superestica o orçamento, você gasta demais. Vocês rompe a corda, né? Em certo momento, algum ator veja, olha, os Estados Unidos tem lá, tem todas essas responsabilidades internacionais, eu vou dar uma testada nessa responsabilidade internacional, assim, nos Estados Unidos, nessa região aqui. Foi o que a Rússia fez agora no Oriente Médio, né? Os americanos já 20 anos gastando horrores de dinheiro no Oriente Médio, morrendo, matando milhares de pessoas, morrendo um monte de americano. E os americanos do governo Obama em diante começaram a retrair, a sair, sair. A Rússia falou: bom, mas se eles estão saindo, está abrindo um espaço aí para atuação. E a guerra civil da Síria demandando uma atuação mais forte da Rússia em relação ao aliado, que era o Bashar al-Assad em Damasco. A Rússia pegou a oportunidade, tchum, o Putin lá, muito nesse ponto, muito perspicaz, muito inteligente, foi lá e pau, olha, vamos apoiar aqui. E aí, quando apoia, apoia maciçamente. Então a Rússia ocupa um vácuo. Talvez, dentro de uma chave da leitura do Mersham, isso pode ser explicado pelo problema de superesticamento. Os Estados Unidos começam a ficar muito cansados com os gastos excessivos em regiões do mundo. Né? Há uma mudança de governo interna, né? Sai o Obama, entra o Trump, que ainda mais ele é, o Trump é mais ainda contrário uma guerra no Oriente Médio, que ele fala dessas guerras desnecessárias e tudo mais. Então é um problema de superesticamento. Os americanos estão gastando demais, estão dando um passo muito maior do que a perna. E aí isso causa certos custos. O conceito do supersticamento foi utilizado contra o governo Lula na época em que o governo Lula tentou fazer o acordo de Teerã, 2010, se não me engano, o ano, que é um acordo nuclear entre Irã, Brasil e Turquia para dar uma para resolver, em certa medida, temporariamente, o desequilíbrio. A ameaça que o P5, que era os Estados Unidos e os outros grandes potências, tinham do Irã no seu enriquecimento de urânio. Então, o Brasil e a Turquia, lá no governo Lula, fizeram um acordo em que o Irã diminuiria esse enriquecimento de urânio, teria mais inspeções, o Brasil e a Turquia seriam garantidores desse processo. E o governo Lula, na época, foi muito criticado, né, porque isso era um passo maior, o Brasil não teria maior que a perna do Brasil, o Brasil não teria meios para manter esse acordo, os custos políticos são muito altos, o Brasil viraria alvo, tudo mais. Essa é a crítica mais fácil de ser feita ao governo, né? Mas o fato é que o Brasil, pela primeira vez, desde que eu tenho notícia, o Brasil entra como ator importante no palco mais decisivo do ponto de vista da segurança daquela época, que era o programa nuclear no iraniano. O Brasil, por conta da sua capacidade diplomática, tinha meios para tentar fazer um acordo. Houve um erro de operação nesse acordo, porque esse acordo não deu certo. O Brasil aí deve ter cometido alguns erros, né, de avaliação, não entendeu direito a disputa interna no governo americano entre Obama e a Hillary na época, que acabou derrubando o acordo, né, porque sem os americanos isso não dava para o acordo seguir em frente. Mas o fato é que o Brasil foi lá, entrou assim, ainda que muito rapidamente, né, no rol das potências que conseguem expandir o seu poder para além da região, porque a Turquia está no acordo, faz parte do processo que a Turquia está ali, né, não está no Oriente Médio, tem fronteira com os países, então não tem. A Turquia é um ator interessado primordialmente, é como se fizesse um acordo na América do Sul. E aí, a Argentina entrava, a Bolívia entrava, né? Porque se o acordo fosse sobre a segurança da América do Sul, porque são países que estão na fronteira. O Brasil não está na região. Tem uma relação econômica frágil com os países todos da região. Ainda que seja um grande exportador de alimentos para o Oriente Médio, não se compara ao que a China, os Estados Unidos ou a Rússia têm de influência na região. E o Brasil vai lá dar então, muita crítica em relação ao supersticamento que o Brasil fez na época. Um passo maior do que a perna, para usar o nosso conceito aqui. Essa é a primeira razão que as grandes potências não conseguem se tornar hegemônicas. A segunda razão é as outras grandes potências, né? Sempre tem uma outra grande potência dando um check, né, que em inglês que é um controle. Ela tenta aumentar, vai outra lá e barra, segura, agindo como a gente vai ver em determinada região do mundo, né? No caso das grandes potências, eu sempre considero as três grandes potências do planeta são os Estados Unidos, Rússia e China. São as três or concur, acima de todas as outras, né? E aí você tem um conjunto de atores que são muito são próximos dele, que são a Europa, e aí é o problema da Europa, né? Você não saber identificar o que é a Europa, né? Como dizia o Henry Kissinger, não sei se foi ele que falou, Stanley Hoffman, qual é o telefone da Europa? Hoje a Europa já tem um telefone, mas esse telefone não aperta o play para usar muitas armas, né? Não tem mais, ainda tem França, Alemanha. A Alemanha não tem quase nenhuma arma, a França tem, mas a Alemanha tem mais poder econômico, então fica essa coisa. A Europa não conseguiu unificar isso ainda. É, agora o Reino Unido saiu, agora fica, a situação ficou mais frágil da Europa ainda, do ponto de vista de defesa e segurança. E a Índia, e o Japão seriam os outros polos de poder mais próximos aí. Esses são os polos de poder que o Mersheimer também considera, né? Obviamente, aí Brasil, África do Sul, Paquistão, tal, são potências, no melhor sentido, são potências regionais, mas que sem relevância global. Essas outras que eu falei são as três grandes, mas essas outras têm. As três grandes têm influência global, e as outras três, e as outras que eu falei, Japão, Índia, tal, para o Mersheimer, tem influência regional e potência e influência global em certos pontos, em certas discussões, em certos contextos, né? Então, são duas razões porque elas não conseguem. Elas querem ser hegemônicas, quer ter o poder acima de todas as outras, ser hegemônica, ou seja, fazer com que o outro haja conforme seus interesses, mas elas são barradas, inclusive os Estados Unidos, por dois fatores. O supersticamento, que é um problema interno da grande potência, e a outra grande potência, que a gente vai ver que ela dá sempre uma barreira para os Estados Unidos, né? Então, como eu falei, é impossível você ter se tornar uma potência hegemônica global. O resultado mais comum é uma grande potência alcançar a hegemonia regional e o controle de alguma região próxima, né? Estados Unidos das Américas e Europa, que eu coloquei aqui. O melhor resultado é uma das potências regionais impedir que outras potências regionais sejam criadas, que é os Estados Unidos em todas as regiões. Então, assim, o modelo do Mersheimer é assim: ele acredita que os Estados querem ser hegemônicos, os grandes potências, desculpa, querem ser hegemônicos, querem expandir o poder e se tornar a hegemonia global, do ponto de vista militar, do ponto de vista ideológico e tudo mais, mas elas não conseguem porque elas sofrem o superesticamento, que elas não têm meios para isso, ninguém é tão poderoso para fazer isso. E elas não têm, e elas são controladas por outras grandes potências. Então, o resultado, essa ânsia de ser poder hegemônico faz com que elas atinjam um resultado subóptimo, mas muito importante. Um resultado um pouco abaixo do que elas querem, mas muito importante, que é se tornarem potências regionais. E nesse ponto, de acordo com o Mersheimer, de acordo com uma longa tradição dos estudos de geopolítica, é o grande diferencial dos Estados Unidos no sistema internacional. Os Estados Unidos não têm nenhuma ameaça nas suas fronteiras. Os Estados Unidos resolveram seus problemas de fronteiras na guerra contra o Canadá, que é uma guerra que eles. Na época não era Canadá, né? Na época era Reino Unido, que é uma guerra que ocorre logo depois da independência americana, em 1812, que eles resolvem problemas com o Canadá, e aí criam essa mega fronteira com o Canadá, que é a maior fronteira do mundo, que não divide nada com muita coisa, porque qualquer pessoa que já cruzou, já foi para o Canadá inglês e para os Estados Unidos, são países muito parecidos. Eu acho que são os países mais. No planeta, é difícil imaginar um país, para dois países. Fora o Canadá francês, que é diferente, mas que sejam tão parecidos do ponto de vista da sua formação histórica como o Canadá e os Estados Unidos, não se veem como rivais, assim. É impensável o Canadá pensar qualquer tipo de rivalidade com os Estados Unidos. É mais, os canadenses são completamente dependentes dos Estados Unidos. O Canadá é uma extensão econômica dos Estados Unidos em todos os aspectos, assim. Eles têm independência, claro, são autônomos, mas militarmente, então eles não têm nenhuma independência. Então o Canadá não é o problema. E o México, que teria potencialmente um problema estratégico em relação aos Estados Unidos pelo seu tamanho, um país com cento e tantos milhões de habitantes, às vezes tem 300 milhões, mas é um país com tantos que tem duas costas também, o Atlântico e o Pacífico, então geopoliticamente é um estado que teria poder. Foi resolvido o problema com o México com a guerra que os americanos foram lá e tomaram 50% do território mexicano, que é tudo que a gente vê lá, como Texas, Arizona, Nevada, Califórnia, tudo isso aí era México, e na guerra mexicano-americana, os americanos ganharam, conquistaram, e o México não tem nem forças armadas. O México não tem força aérea. A força aérea do México é pequenininha, tem três, quatro aviões, acho que deve ter, literalmente, dá uma olhada no Google, deve ter cinco caças. Esse deve ser o F-5, que é o caça mais antigo que existe. Não tem a Marinha Mexicana é muito pequena, eles não conseguem ver, e até porque a segurança estratégica no México é garantida pelos Estados Unidos. Então, isso dá aos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos têm duas costas: eles são tem Pacífico e Atlântico. Então, assim, esse poder geopolítico que os Estados Unidos faz aquilo que os Estados Unidos seja aquilo que o Mersheimer e outros autores chamam de offshore balancer, que é o único país do mundo que consegue agir em todas as regiões do planeta. E às vezes em duas ou três regiões ao mesmo tempo, e é offshore, fora das suas costas, né, da sua linha de costa marítima, né? Eles são definitivamente, O Mersheimer não considera a América do Sul, tanto que Brasil, você pega o livro dele aqui, você procura lá no índice lá atrás, lá pelo index. Eu vou até procurar de novo aqui, eu já tinha visto isso, mas ó. É, vou ver se ele cita o Brasil aqui, acho que ele não cita nenhuma vez, ó. Não tem Brasil. Bush, Butterfield, Califórnia. Buck Passing, Brooks. O Brasil não existe no livro do Mersheimer. Não existe. Porque a América do Sul não existe. Para eles, para os americanos, isso aqui se chama Americas, né? Ou Western Hemisphere, que eles chamam. Que é o hemisfério ocidental, né? É os Estados Unidos. Estados Unidos, na região, na América do Norte em particular, não tem nenhum tipo de contestamento. E na América do Sul também não tem nenhum tipo de contestamento em relação aos Estados Unidos. É uma. Para os realistas americanófilos como esses, o Brasil é um espaço. De controle total dos Estados Unidos. Isso faz com que os Estados Unidos ainda seja mais offshore, tenha mais capacidade de expansão fora da sua região. Mas esse é um ponto importante. Na luta pela ser hegemônico, os países asseguram a hegemonia regional. Então, na realidade, o que acontece muito não é uma disputa apenas por uma hegemonia global. O que para a obra do Mersheimer é fundamental é a disputa pelas hegemonias regionais, né? Aí seriam. Esse é um fator importante que difere o Mersheimer do Waltz, porque quando o Waltz fala de sistema, o Mersheimer fala de regiões. Né? Então, quais são os objetivos gerais das grandes potências básicos? Buscar a hegemonia regional como primeiro estágio para a expansão global. Você só pode ser uma potência regional se você tem uma hegemonia regional. Só pode ser uma hegemonia global se você tiver uma regional. Nas discussões do Brasil na política externa brasileira sobre liderança regional brasileira, era muito isso, assim. O Brasil só poderia dar um passo de influência global, não para se tornar uma hegemonia global, que o Brasil não tem nem essa perspectiva, mas para ser a perspectiva do Brasil dentro dessa chave realista seria um país, seria as grandes potências reconhecerem o Brasil como uma potência. Não como uma grande potência, mas como uma potência. E o Holy Grail, né, o Santo Graal disso. O objetivo máximo durante muito tempo, e que continua sendo agora no governo Bolsonaro, deixa de ser importante, mas de uma certa forma é um interesse estrutural brasileiro, o Brasil se torna membro permanente do Conselho de Segurança. Veja. Membro permanente sem poder de veto. Aí o Brasil nem pleiteia isso. Primeiro quem está sendo membro permanente. Um dia, quem sabe, ter poder de veto. Isso seria o reconhecimento de que o Brasil é uma potência, porque a reforma do Conselho de Segurança ela é simbólica, né? Do ponto de vista que daria legitimidade simbólica e real aos países que estão sentados lá no P5. Assim, qual é a razão pela qual Inglaterra e França ainda estão sentadas lá? Não deveriam, a Europa não deveria ter duas cadeiras, sob hipótese alguma, no Conselho de Segurança, tendo vindo a ponto de vista atual distribuição de poder global. Reino Unido agora mais ainda, assim, o Reino Unido saiu da Europa, então assim, o Reino Unido vai perder a Escócia, vai perder a Irlanda do Norte. Como diz o Barry Buzan, que é um grande teórico aí das relações internacionais, o fato de um país de 50 milhões de habitantes ter sido uma potência regional durante potência global durante 100 anos é simplesmente um absurdo da história, que foi o Reino Unido se tornar a grande potência que foi durante 100 anos, porque não tem meios para isso. É uma ilha pequena, com baixa, ainda que tenha gênios lá dentro, produzam as armas mais interessantes e tal, eles são pequenos demais. E agora vão ficar menores ainda. Quando estava na Europa, dentro da União Europeia, até podiam, né, estavam protegidos em certo sentido na União Europeia. Agora, fora da União Europeia, sabe, os Brexiters aí, que são os caras que querem sair do Brexit, você olha lá, uma parte deles são os saudosistas do Império Britânico, que nunca mais voltará. É como aí os saudosistas bolsonaristas do Império Brasileiro, né? Aquilo que era Brasil. Sabe? Uma viagem completa fora da casinha, não tem nenhuma realidade. Sabe, que Brasil era aquele? Escravocata, pobre pra caramba, super violento, altamente católico, Carola, é isso que eles querem? Né? Provavelmente. Então, assim, a Inglaterra não tem. Então, a Inglaterra tem um conselho, tem uma cadeia do Conselho de Segurança, é absolutamente anacrônico e tem a ver com a dificuldade do Conselho de Segurança de reformar e com os Estados Unidos, que querem ter um voto sempre ao lado deles, lá, um amigo deles, que é a Inglaterra. O Brasil, portanto, para conseguir chegar naquilo lá, o Brasil teria que fazer uma vitória, teria que ser Não, porque nenhum país reconheceria o Brasil como uma potência regional, assim, como uma hegemonia regional. Porque sempre que o Brasil tenta ser aparentemente hegemônico, por alguma razão, sempre existe um discurso histórico na América Latina do subimperialismo brasileiro, que o Brasil fazia o imperialismo americano aqui para os americanos e tudo mais. Isso, às vezes, foi transformado nos anos 90 e 2000, quando o Brasil estava bem, né, nos governos Lula e Dilma, assim, o Brasil estava crescendo e tal, e havia essa discussão na mídia. De que o Brasil teria. Aí teria o México e a Argentina fariam esforços para conter o Brasil. Então, sempre houve essa discussão, isso sempre vai voltar. Né? Se um dia o Brasil voltasse a crescer e ter a influência maior do que está tendo hoje. Acho pouco provável que aconteça nos próximos anos, mas pode acontecer. Essa seria, então, só no momento que o Brasil de fato se torna potência regional, em conteste, né? É que o Brasil pode dar um passo além, que é buscar uma influência para além da sua região. Mesmo com a decadência brasileira dos últimos anos, a diferença do Brasil com os outros países da região ainda é muito grande, fazendo uma leitura realista, né, do cenário. Ainda é muito grande, muito a favor do Brasil. O Brasil é muito maior, muito mais gente, muito mais capacidade industrial, muito mais capacidade tecnológica. A Argentina e um outro setor tem, sabe, a Argentina é mais moderna, tem mais capacidade tecnológica no Brasil da questão nuclear. E também mais capacidade do Brasil em fabricar satélites, né? Mas a Argentina não tem mais forças armadas, desde a Guerra das Malvinas, elas desestruturaram totalmente as suas forças armadas. E não tem como voltar, demora 20, 30 anos para voltar a aparecer. Lembrando que nos anos 70 a Argentina tinha uma força militar muito maior que a brasileira. Por isso é uma das razões pelas quais eles acham que eles podem lutar com os ingleses nas Malvinas, né? Mas hoje a Argentina não tem como, ela se desestruturou. E não tem nenhuma outra potência na região, país na região, que consiga. A Venezuela, mas a Venezuela ainda que tem as armas, tem os problemas internos da Venezuela, que fragilizam muito o país. Então, assim, por mais que tenha esse período, o Brasil é muito superior aos demais. Mas o Brasil já foi muito, não apenas muito superior aos demais, mas já flertou com a ideia de fazer expansionismo fora da região. E aí o Brasil hoje não consegue de forma nenhuma. Que era pensar o Atlântico Sul como uma área de influência brasileira, a costa africana, um pouco para o Caribe, um pouco para cima, a partir lá da fronteira norte brasileira, mas isso realmente fora de qualquer cogitação hoje. Buscar maximizar o poder econômico para ter base de expansão regional. E a número quatro, que é buscar superioridade nuclear, as grandes potências buscam superioridade nuclear sobre os rivais regionais e globais. Né? Isso é uma discussão aí já mais complicada, né, do Mersharmer. Porque a corrida nuclear é uma corrida que acontece, mas ela é muito lenta e são poucos os países que se aventuram para se tornar potências nucleares, porque é muito caro. Tá? Você tem que ter, de acordo com a teoria do Nuno Monteiro, né, que foi orientando do Mersheim, a primeira razão pela qual uma potência, um país tenta ter bomba atômica é número um, se ele sente uma ameaça existencial, se ele sabe que tem um inimigo que pode destruí-lo. E número dois, se ele não sente confiança na outra potência nuclear que diz que vai protegê-lo. Né? Isso não são razões necessárias, porém não suficientes. Ainda tem outras razões para além disso. Então, no caso do Brasil, por exemplo, qual é o nosso inimigo existencial? Que país ameaça existencial o Brasil? Só na cabeça de uns dois ou três militares loucos lá, que eles acham que a França vai dominar a Amazônia, coisas assim, mas. Isso justifica a criação a produção da bomba atômica? Em algum momento, durante um bom tempo, o Brasil quase testou a bomba atômica. O Brasil tem aquele que a gente chama de poder latente atômico. Ele pode hoje tentar fazer uma bomba atômica com certa facilidade, porque está muito próximo de fazer, porque faz enriquecimento de urânio e tem a tecnologia, precisa gastar um pouco, né, e ele consegue fazer. Mas não tem um inimigo existencial, né? E se tivesse inimigo existencial, depende muito do parceiro. Se os Estados Unidos faz um acordo nuclear com o Brasil, dizendo assim, olha, esse teu outro ameaça aí que tem no teu lado, se ele, sei lá, Argentina, se ele ameaçar usar nuclearmente, a guerra nuclear contra você, eu te protejo, tá aqui meus armamentos nucleares e tal. Como os americanos fazem com a Turquia, por exemplo, que colocam várias ogivas nucleares, dão para a Turquia várias ogivas nucleares, estão lá no território turco, as ogivas nucleares para proteger contra a Rússia. Lembre-se que a Rússia e a Turquia têm. As guerras turco-russas foram 11 guerras, ou 12 guerras. Eles lutaram em 300 anos 12 vezes, com 10 vitórias russas e 2 vitórias turcas. Talvez seja a dupla de países que mais guerreou na história. Expansionismo russo lá para baixo, para Bósforo e Dardanelas, para cima da Turquia, e a Rússia e o Império Otomano, que foi o que lutava caindo, 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 poder, e sempre brigando com os russos. Né? Então, assim, os Estados Unidos vão. Então, a Turquia não tem incentivo para buscar a bomba atômica, porque ela está certamente relativamente protegida pelos Estados Unidos. Então, assim, os Estados buscam a superioridade nuclear para encontrar os rivais, mas essa é algo muito mais restrito. Quais são, então, veja, a grande potência, ela não é agressiva todo o tempo. Ela não vai para aquela, vou guerrear com você, brigou comigo, vou te mandar bomba na cabeça. Não é assim, né? Ela tem várias estratégias proxies, são estratégias próximas do que ela faria, né? Proxy, né? Que ela faz com que outros façam também, né? Que são basicamente três em inglês aí, que é balance, que está aqui. Bandwagoning e buck passing. Vamos ver cada uma delas aqui. O que é balancing? Que é equilibrar. Significa agir para que uma potência revisionista não consiga aumentar seu poder sobre uma rival regional que normalmente é aliada da grande potência. Criar um equilíbrio regional. Então, quais são os exemplos ali? A China com o Paquistão, Estados Unidos com Índia, Estados Unidos com Israel e Arábia Saudita. O que é balancing? Vamos pegar cada um dos exemplos aqui. China com o Paquistão, o que que isso significa? O Paquistão tem uma ameaça existencial do lado dele, que é a Índia, e a Índia tem uma ameaça existencial do lado dela, que é o Paquistão, e agora a China também, em certo sentido. O que que é? Se você pegar lá a relação, o relacionamento entre China e Paquistão, é um dos melhores relacionamentos que tem na Ásia do Sul, porque a China encara a Índia como uma potência rival. Pode ter BRICS, pode ter o que for, mas encara a Índia como potência rival e sabe que o problema na Índia fundamental é com o Paquistão. Então, se você pegar lá uma parte importante do equipamento militar paquistanês, hoje já é mais americanizado por conta da guerra do Afeganistão, e porque era uma guerra no Afeganistão e no Paquistão, né? Então os paquistaneses ficaram muito próximos militarmente dos americanos, mas é chinesa, sobretudo. A eterna amizade entre Paquistão e China, muita discussão sobre isso, muitos estudos sobre isso e tudo mais. O que acontece? A China sabe que a Índia crescendo, pensa, a ideia aqui que o Mersham está dizendo assim: a China percebe a ascensão indiana como um problema, então ela balance, ela dá armas e dinheiro, sinaliza apoio diplomático, faz uma aliança defensiva e mobiliza recurso adicional para o Paquistão. Paquistão, aqui as armas estão aqui, fazemos uns acordos aqui de fronteira, te dou energia elétrica, te dou alimentos, vamos votar com você, o que que você quer votar lá na ONU, lá a favor do quê? Que ponto é? Ah, então nós votamos com você, nós somos brother aqui, nós vamos lutar junto. Essas são sinalizações, aí a Índia vê isso claramente, então a Índia, na hora que ela vai entrar ela entra em disputa com o Paquistão, por alguma razão, ela sabe que ela, em certo sentido, vai piorar o relacionamento com a China. Então, e os Estados Unidos com a Índia em relação à China, para ficar mais complicada a questão na África, na Ásia. O que acontece? A hora que a Índia, por exemplo, nunca assinou o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. A Índia sozinha foi lá, fez a sua bomba atômica, testou, e hoje é uma potência nuclear, é uma potência militar impressionante. Assim, a Índia. A Índia é a terceira potência militar do planeta, não tenha dúvida. Quarta, né? Estados Unidos, Rússia, China e Índia, são as quatro grandes, muito acima da França, mas muito acima da França, muito acima do Reino Unido, em qualquer parâmetro que você calcule aí. Né? As forças militares indianas são a maior força aérea, é umas duas maiores forças aéreas do planeta, tem 300, 400 caças em funcionamento, em tudo que é tipo de caça. Está fazendo o seu segundo porta-aviões, tem uma mega de uma marinha. E está rivalizando com. E os Estados Unidos e a Índia sempre tiveram os problemas diplomáticos sérios. E uma das razões era a questão nuclear. Que a Índia buscando sozinha lá sua potência nuclear. E os americanos sempre contendo, né, o sistema nuclear para poucos países. Os russos também, em certo sentido, com a Índia, faziam isso. Mas agora, desde o Bush Jr., né, o Bush, o George W. Bush. Os americanos reconheceram a China, a Índia, como uma potência nuclear, ela está aqui, e não apenas isso, em 2004, 2003, acho que foi a visita que o Bush fez, E eles deram, não apenas reconheceram a Índia como potência nuclear, como fizeram acordos na nuclear, que é para dar mais tecnologia para a Índia na questão nuclear. Por quê? Balancing com a China. Nessa linha. Então, assim, os americanos não precisam entrar em conflito direto com a China. Eles podem potencializar os rivais regionais da China. Certo? O que eles fazem com Taiwan, a mesma coisa, né? E o que eles fazem com a Coreia do Sul, a mesma coisa, e o que eles fazem com o Japão, a mesma coisa. Você potencializa, você expande as redes militares de relacionamento. A mesma coisa dos Estados Unidos com Israel e Arábia Saudita em relação ao Irã. Você, bela, o Irã subiu. Agora, Israel menos, mas a Arábia Saudita é o segundo maior importador de armas do mundo, depois da Índia. Primeiro é a Índia que mais compra arma, depois é a Arábia Saudita. Porém, a Arábia Saudita que compra arma e não tem soldado para brincar com as armas. Então tem assim. Um stockpile, né? Um armazém de arma lá, infinito, com um monte de arma lá, que eles nem sabem usar. Eles ficam comprando, estão em dinheiro, tem muito dinheiro, a pessoa diz que fica comprando arma, vai lá no shopping internacional com as lojinhas de arma, compra uma, ah, eu quero esse, o Sheik vai lá, ah, quero esse aqui também, me dá esse aqui. Ele chega lá, fica acumulando arma e não sabe usar, tanto que estão apanhando no Iêmen lá, por guerrilha apoiada por Irã, que é muito melhor do ponto de vista militar do que os sauditas. Os sauditas não conseguem, com toda a tecnologia que tem, não conseguem nem controlar o Iêmen. Não apenas não controla, como o Iêmen está soltando mísseis dentro da Arábia Saudita, acertando Riad, acertando cidades da Arábia Saudita. E o Iêmen é um dos países mais pobres do mundo, com uma guerra civil terrível, e é uma situação trágica, e ainda assim a Arábia Saudita não consegue. Mas a ideia é que os americanos entopem a Arábia Saudita de arma, né, para rivalizar agora, nesse sentido, para rivalizar com o Irã, que está em ascensão. Lá nos anos 70, os iranianos eram os melhores amigos dos americanos, porque o problema era o Iraque. Então, assim, você tinha um bom. Desculpa. Nos anos 70, Israel e Irã eram os melhores amigos, porque o problema era o Iraque. Né? Aí o Iraque desmontou, Israel e Irã hoje são, obviamente, como a gente sabe, muito mais agressivos um em relação ao outro, estão em guerra proxy, né? Estão efetivamente em guerra um com o outro. E a Arábia Saudita no meio, e os americanos ficam colocando arma para Israel, para a Arábia Saudita, agora cada vez mais para equilibrar com a possibilidade do Irã. Isso chama balance. É a potência ajudando os outros para equilibrar o poder naquela região que está desequilibrado por alguma razão. A segunda é o buck passing, né? Que é um pouco mais do que o balancing, que é buck passing é passar o pote, né? Em português, assim. Significa não agir e passar o custo da ação para um aliado. Ou seja, você está lá e balance, dando arma para ele. Mas só que ele precisa agir. Não é só equilíbrio, né? Que é formar, criar uma situação em que o outro percebe que você tem arma, então você não guerra porque você está equilibrado. Não entra em guerra, você está equilibrado. Né? É os Estados Unidos com a Ucrânia, por exemplo, na questão da guerra civil ucraniana agora. Assim, você teve lá. Houve um problema na leitura que o Waltz e o Mersham, por exemplo, fazem da Ucrânia, um erro estratégico feroz dos Estados Unidos é aumentar a OTAN muito perto da Rússia. Né? Que, na visão deles, os realistas americanos, essa expansão da OTAN para a Polônia e como eles tentaram agora para a Ucrânia, faria com que a Rússia é a metáfora da mola, né? Você vai apertando a Rússia é uma mola, vai apertando uma hora, o que acontece com a mola? Ela pula, né? Esse era o problema. Né? Então, o que aconteceu na Ucrânia? A Ucrânia, você tem uma eleição que tira do poder um cara que é pró-Rússia, entra um cara pró-Ocidente e essa eleição joga muito a Ucrânia para o Ocidente. E não tenha dúvida, a Rússia agiu rapidamente e a fração ucraniana que é pró-Rússia, que fala russo, que é uma minoria na fronteira com a Rússia, entrou em guerra civil e hoje você tem dois novos países lá. E a tendência é que eles se tornem totalmente independentes, porque a Ucrânia não consegue retomar as duas regiões que perdeu, Donbás e a outra, que me fugiu o nome, que perdeu para a Rússia, basicamente. Né? Provavelmente vai se tornar uma. Então, o que é o buck passing? É quando você mantém a relação diplomática com os rivais, mas você passa recurso para o buck catcher, né? Que no caso é o governo ucraniano. Entrar em conflito direto com as grandes potências revisionistas, que é isso que aconteceu lá na Ucrânia, que a Ucrânia entra em guerra frontal com a Rússia. E hoje é que você tem um stalemate, né? Uma situação paralisada, mas aqui é favorável à Rússia, né? É claro que é muito mais difícil a Rússia, a Ucrânia voltar a ser aquilo que ela era antes desse conflito, que era um país muito próximo da Rússia do ponto de vista político. Agora a Ucrânia vai ficar mais para o Ocidente, né? Mas foi a partir da Polônia que os americanos foram, que o governo Obama, basicamente, com Hillary Clinton, foi pressionando demais a Ucrânia. E aí as brigas internas na Ucrânia, que são muito, as grandes potências não controlam esses fatores, né? Isso virou o jogo, e aí o buck passing não deu certo, foi um erro fortíssimo. O que é bem do Egonen, para terminar? Que é busca das rivais, buscar que rivais regionais da potência regional sigam a grande potência. O que é isso? Bem do Egonen vem no inglês, que é seguir o comboio, seguir o trem, né? Os Estados Unidos. Tá errado aqui o que escrevi. Coreia do Sul com os Estados Unidos e o Japão. O que você faz? O que é o bandwagon? Bandwagon é você partir da ideia que a tua proteção, ela é só contra a rival, contra a potência rival que você tem, é você se aliar a ela, né? Então, isso é um olhar a partir do país pequeno. Então, ele segue todo aquilo que a grande potência diz que ele deve fazer. Só que isso geralmente está ligado a uma relação de ameaça existencial. Então, o Japão faz bandwagon e a Coreia do Sul porque eles têm a China, que está em ascensão, e é um problema para eles. O Japão no início não era assim. Os Japões foram anexados, né, pelos americanos, reconstruídos totalmente pelos americanos. Mas à medida que a China foi aumentando de poder dos anos 80 em diante, o Japão começou a fazer cada vez mais bandwagon, que é seguir o líder, né? Isso é uma forma, a bandwagon é uma forma. É como aqui em português, a gente às vezes usa o conceito de alinhamento, né? Que é o que o Brasil vem fazendo com os Estados Unidos. E aí é um problema, essa leitura realista mostra o quão fora do contexto é esse alinhamento do governo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos. Porque o Brasil não tem uma ameaça existencial, do ponto de vista estratégico, que faria com que o Brasil se alinhasse aos Estados Unidos para a proteção, né? Quando em 1964 ocorreu esse alinhamento automático, era a União Soviética, era uma ameaça existencial, era o contexto do golpe de 64, o Brasil faz a aliança, mas logo depois, 3 anos depois, o Brasil já começa a fugir dessa aliança com Costa e Silva, porque via que não era uma aliança que dava essa segurança tão necessária, e também que não precisava fazer essa segurança, porque a ameaça não era tão ameaça assim. E porque fazer alinhamento tem custos políticos muito altos, porque você tem que aceitar as decisões que não são suas, porque você se alinha. Você faz o bandwagon, você segue. Se a locomotiva que está levando o trem vira à direita, você que é um dos vagões, vai fazer o quê? Vai virar à esquerda? Não. Então, esse é um problema estratégico. Mas você precisa ter uma ameaça existencial. Qual é a ameaça existencial? O governo Bolsonaro acha que a ameaça existencial é a China e o marxismo cultural e o globalismo. Mas isso são ficções e teoria conspiração. Qual é a ameaça existencial que a China faz para o Brasil? Diga, comprar uma empresa brasileira ou importar mais soja vai deixar de fazer com que o Brasil seja Brasil? Sim. E por que o contrário não seria, então, se essa é ela? Por que os Estados Unidos comprar uma empresa brasileira não seria um problema? Né? Então, o bandwagon é quando a grande potência dá todos os incentivos de grande proteção militar para o país pequeno se ligar a ela, para ele se sentir protegido em relação à potência regional rival da grande potência, que no caso lá da Ásia é a China, e por isso o Japão e a Coreia do Sul entram para dentro. No caso, a Coreia do Sul tem um problema adicional, que na realidade é o problema central, que é a Coreia do Norte. E depois tem algumas estratégias, essas são estratégias, depois tem algumas táticas, eu coloquei que são mais comuns que as grandes potências fazem, né? Guerra de conquista, isso raramente não acontece. No livro do Mearsheimer, quando ele faz muitas análises históricas, isso era comum, que é conquistar uma região, entrar, sair e tal, isso é uma coisa que não acontece mais, mas o que acontece mais é blackmailing, que são ameaças coercitivas e intimidação, né? Isso. História diplomática aí das grandes potências tem aos montes, né? Bait and bleed, né? Essa é uma outra que é você forçar os rivais a lutarem entre si, né? E bloodletting, que é fazer com que o Estado sangre, né? Ou seja, aquele rival entra em uma guerra civil longa e custosa, e aí ele se enfraquece totalmente, né? Essas são algumas estratégias. Aí tem vários exemplos no livro. O livro é interessante porque ele fica, né, puxando os exemplos históricos da Primeira Guerra Mundial, do século XIX, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, né? São 250 anos, 200 anos de análise de casos aí, livro é bem escrito, muito bem feito nisso, né? Nós já estamos chegando aí a 1 hora de aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho importante. Tem a questão dos equilíbrios regionais. Porque, veja, esse é um ponto importante, aqui, esse é um mais complexo, não sei se eu falar, vou tentar bem resumido. São três, enquanto para o Waltz você tem essa ideia de equilíbrio global, o Mersheim e os equilíbrios são todos regionais. Né? Então, existe assim, você tem sistemas regionais bipolares, em que não é possível fazer buck passing, né, porque as duas potências já estão equilibradas naquela região. Né? Você tem uma multipolar equilibrada, que é buck passing mais comum, porque cada potência regional tenta controlar a outra, então a grande potência consegue fazer o buck passing, né? Lembrando, buck passing, o que é o buck passing? Significa não agir e passar o custo da ação para um aliado. Né? E tem a multipolar desequilibrada, que o buck passing não é possível porque os vizinhos são muito fracos para agir contra a potência hegemônica regional. Né? É como se, por exemplo, na África subsaariana, você tem uma potência regional que é a África do Sul, ela é muito superior aos demais. Digamos que por alguma durante digamos que a África do Sul fosse um rival dos Estados Unidos, não é? Mas digamos que ela fosse um rival dos Estados Unidos. Por que que o buck passing não funcionaria na África subsaariana? Porque os países da região são muito fracos em relação à África do Sul. Ela é muito superior. Então você tem ela. E aí, por exemplo, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, eles são muito fracos, tá muito desequilibrado o sistema. Você tem uma potência muito maior que as outras. Então, ela sempre terá uma supremacia na região. Né? É como se você pensasse também, em um certo sentido, a América do Sul. Qual que é a outra potência? Está muito desequilibrada a favor do Brasil. Né? Você tem vários polos. Você tem Brasil, Venezuela, Argentina, Colômbia. Mas o Brasil é muito superior aos demais, né? Então você tem só que no caso aqui na América do Sul, ao contrário da África do Sul, dá para fazer buck passing. O buck passing mais comum aqui é o acordo com a Colômbia, que os americanos fizeram, que faz com que a Colômbia estrategicamente esteja totalmente voltada aos Estados Unidos, não tem nenhuma relação com o Brasil, nenhuma relação com a América do Sul, né? E o buck passing com o Chile, né? Que é um outro acordo militar que os americanos têm com o Chile, que é um grande aliado americano, e que faz com que uma eventual expansão brasileira teria que cortar essas duas relações, os americanos nunca vão permitir isso não vai acontecer. Né? Não vamos entrar nisso, nos equilíbrios regionais, porque é mais difícil de pensar, porque mas tem três configurações: a bipolar, a multipolar equilibrada e a multipolar desequilibrada. O que a gente pode fazer, acho que é uma boa ideia, é quando o Vitor der a aula dele, a gente volta para esses três conceitos na aula dele, é a aula que ele vai dar agora na quinta e na sexta-feira. Sobre Mersheimer, que é o que ele usa na dissertação de mestrado dele, a gente volta para esses três conceitos. O problema do supersticamento já falei. Eu acho que é isso, pessoal. De modo geral, é isso. Tem um slide. Dei uma. Interromper o compartilhamento. Dei uma lida no texto, os capítulos estão lá selecionados. Esse livro, eu não tenho livro, eu não tinha o livro aqui, né, nos Estados Unidos. Estava lá na biblioteca na minha casa em São Paulo, mas ontem eu estava. Eles reabriram, tinha um mega de um sebo, um mega de uma livraria de livros usados. Aí ontem eu consegui enganar minha esposa, fui lá, sem ela saber, porque ela briga comigo quando eu compro livro, e paguei US$ 5 numa capa dura do Mersheimer. Falei, nossa, vou dar aula sobre o Mersheimer amanhã. Eu fui lá e comprei esse livro, vou doar para a biblioteca do Willi, porque eu já tenho. É que esse aqui é muito mais bonito que a minha versão lá, que é paperback, né? Só que a minha versão tá toda rabiscada, já li várias vezes, grifei todo o livro. Essa aqui tá novinha, ninguém nem sei se leram. Paguei US$ 5. O livro, acho que no mercado não tem preço, que é uma cópia hardcover dessa que custa uns US$ 30. Mas eu vou doar para a biblioteca do Ira, e acho que já tem um livro lá. Então, no caso, tá aí no nosso Moodle, os capítulos para ler. Para quem gosta de pensamento realista, dê, porque é um texto mais legal de ler do que o livro do Walt. Você vê, ele fala sobre esses vários tipos de sobre essas disputas regionais. Aí os nomes dos personagens aparecem, né? Porque no caso do Waltz não falava Estados Unidos, não falava União Soviética, não falava Brasil. Agora aqui no livro Mersheimer, sim. Então é uma daquelas obras centrais que, mesmo para quem não gosta do realismo, tem que ser lido. E a gente volta na aula falando sobre os equilíbrios regionais, para ficar um pouco mais claro para vocês, que eu não consegui desenvolver aqui. E aí o Vitor vai explicar como é que ele usa o Mersheimer na dissertação de mestrado dele. Tá bom, pessoal? Então, boa semana. Obrigado.